Muito boa tarde a todos os presentes e os que nos acompanham pela internet. Havendo um número legal, declaro aberta a 36ª sessão ordinária do ano de 2023 e peço ao nobre vereador Amorim para que faça a leitura de um texto bíblico. E eu peço a todos que se coloquem em pé, por favor.
Boa tarde aos nobres vereadores, a comunidade que nos acompanha via internet, os funcionários técnicos de enfermagem, alguns enfermeiros também se encontram presentes no plenário. Vamos ler Josué, capítulo 1, primeiro versículo. Tendo morrido Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, ministro de Moisés: Moisés, meu servo morreu, levanta-te e passeio o Jordão, e tu e todo o povo entra na terra que eu darei aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vo-lo darei como prometi a Moisés. Então, essa foi as palavras do Senhor.
Coloco a ata da 35ª sessão ordinária do dia 30 de outubro de 2023 para aprovação. Não havendo pedidos de impugnação ou retificação, a referida ata está aprovada. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura e correspondência das recebidas e expedidas durante a semana, assim como a súmula de indicações apresentadas.
Correspondência recebida. Ofícios número 82, 83, 2701, 2702 de 2023 do prefeito. Convite da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, posse dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, endereçado à presidência. Súmula do projeto de lei 3.412 do Poder Executivo Municipal, o qual altera a lei número 2.859 de 13 de setembro de 2022, na forma que especifica. Correspondências expedidas. Ofício 152 da Câmara Municipal, Sr. Walter Volpato, prefeito, encaminhando requerimento e indicações. Ofício número 153, 2023, da Câmara Municipal, ao Sr. Walter Volpato, prefeito, reiterando solicitação. Ofício número 154, 2023, da Câmara Municipal, Sr. Walter Volpato, prefeito, solicitando alterações nos projetos de leis orçamentárias para 2024. Ofício número 155, 2023, da Câmara Municipal, a excelentíssima senhora doutora Daniela Cristina Aroni Mogoni, promotora de justiça da 3ª Promotoria de Justiça do Fórum Regional de Sarandi, encaminhando resposta ao ofício 690, 2023, 3º PJ, referência ao Ministério Público. Ofício número 156, 2023, da Câmara Municipal, Sr. Walter Volpato, prefeito, solicitando informações referente ao ofício 624, 2023, referência ao Ministério Público. Senhores vereadores, favor acessar seus e-mails para baixar as correspondências endereçadas a vocês, assim como também acessar o sistema de apoio ao processo legislativo SAPL, para estudo dos projetos. Indicação número 315, da Edil Antônia e Luísa Fortunato, a Toninha Guiar. Indica ao senhor prefeito que seja feita a roçada em volta da Escola Municipal Aires Aniceto de Andrade. Indicação número 316, 2023, do Edil Belmiro Barbeiro. Indica ao senhor prefeito que seja construída uma delegacia de polícia na área do Jardim Independência. Indicação número 013, 2023, do Edil Rafael Lessa Aragão Borges Júnior, vereador Mirim, nesta Casa de Leis. Indicação número 317, 2023, do Edil Belmiro Barbeiro. Indica ao senhor prefeito que providencie espaços públicos de lazer, preferencialmente como campos de futebol, ginásio de esportes e praça da juventude. Indicação número 028, 2023, do Edil Rafael Lessa Aragão Borges Júnior, vereador Mirim, nesta Casa de Leis. Indicação número 318, 2023, do Diocar. Indica ao senhor prefeito que determine à Secretaria Municipal de Educação os estudos necessários para a organização de um cursinho preparatório para vestibular e de um cursinho preparatório para concursos públicos, inclusive com aulas de redação, destinadas aos alunos da rede pública que tenham interesse. Indicação número 319, 2023, do Edil Nildo Zanchim. Indica ao senhor prefeito que emita uma notificação geral aos proprietários de imóveis não edificados para que construam um muro de vedação conforme as dimensões e adequações exigidas por lei. Indicação número 320/2023, do Edionildo Zanchim. Indica ao senhor prefeito que realize estudos para a implantação de uma fanfarra municipal com alunos do município. A implantação de uma fanfarra no município é uma forma de aproximar nossas crianças e adolescentes à cultura musical, tendo em vista que anualmente temos nosso desfile cívico e uma cidade do Porto de Sarandi não possui sua fanfarra ou banda municipal. Indicação número 321, do Edil Fábio Balaco e Eunildo Zanchim. Indica ao senhor prefeito que seja implantada a farmácia itinerante no município. Assim, as pessoas com dificuldades de chegar até as farmácias poderão retirar seus medicamentos próximo às suas residências. Indicação número 322/2023, do Edil Gil. Indica ao senhor prefeito que seja feita uma revitalização na estrada do quilômetro 8, onde foi muito degradada por conta das fortes chuvas. Indicação 323/2023, do Edil Gil. Indica ao senhor prefeito que seja feita uma reforma na quadra de esportes da Escola Municipal Mercedes Romero Panzeri, para assim ter melhora na segurança dos alunos e nas aulas de educação física. Indicação número 004/2023, do Edil Giovana Monteiro da Cruz, vereadora Mirim, nesta Casa de Leis. Indicação número 324/2023, da Edil Irene Moura. Indica ao senhor prefeito que seja realizada a implantação de um parquinho para crianças com deficiência próximo à Escola Municipal Mercedes Romero Panzeri. Indicação número 008/2023, da Edil Nicolas Ubner, vereador Mirim, nesta Casa de Leis. Indicação número 325/2023, da Edil Keila Zegóbia. Indicação ao senhor prefeito que seja realizada a aplicabilidade da Lei número Federal número 14.674, referente ao aluguel para vítimas de violência doméstica.
Considerando que essas indicações elas estão de acordo com o regimento interno, logo elas estão deferidas por essa presidência, solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para usarem a palavra no pequeno expediente, lembrando que é sobre a matéria da ordem do dia.
Vereador Belmiro Barbeiro.
Com a palavra, vereador Belmiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que se encontra aqui presente, e aqueles que nos assistem pela internet, meu boa tarde. Eu gostaria de agradecer também a presença hoje da minha esposa e da minha neta, que hoje, pela primeira vez, ela está conhecendo a Câmara e veio fazer uma visita e assistir a sessão. A Isadora, e agradecer também aos assessores que nos auxiliam no nosso trabalho do dia a dia. E uma boa tarde a todos. Gostaria de falar sobre uma indicação do vereador Mirim, Rafael Lessa. Ele indica ao prefeito que, se possível, construir uma delegacia no lado da Independência. Isso é o pedido do vereador Mirim e eu estou assinando com ele esse requerimento. E outro requerimento também do Rafael Lessa, juntamente comigo, que nesses espaços públicos que não estão sendo usados, que se possível o prefeito construir ou ginásio de esporte ou praça de lazer, ou até mesmo campo de futebol. Essas são as palavras do vereador Rafael Lessa, que é o vereador Mirim, que ocupa também o meu gabinete. Esses são o meu requerimento e minha indicação. Obrigado, presidente.
Próximo vereador.
Vereador Gil.
Com a palavra, vereador Gilberto Messias de Pina.
Oi. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham pela internet, senhores aqui presentes. A indicação de hoje da vereadora Giovana, vereadora Mirim, é que reforma, né, a reforma da quadra esportiva da Escola Municipal Mercedes. É uma reivindicação ali, né, da vereadora Mirim, né, juntamente ali com a com os professores ali, com os alunos, e eu achei interessante, acho que outros, até eu mesmo, o ano passado, o ano retrasado, coloquei essa indicação, e ela já está se importando ali com a questão esportiva ali da escola. É bem bacana. Acho que essas vereadoras mirim aí está de parabéns aí pelo projeto. Eu acredito aí que vai incentivar aí os jovens aí, ó, a participar da política do município de Sarandi. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereadora Irene.
Próximo.
Vereador Leonildo Zanchim.
Próximo.
Vereadora Adriana Morim.
Próximo.
Sem mais.
Havendo número legal, damos início à ordem do dia.
Item 1, requerimento 242-2023, do Edil Adriana Morim. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que informe essa Casa de Leis se existe algum estudo de planejamento para o repasse do incentivo financeiro adicional, o IFA, como pagamento de gratificação de fim de ano, conforme estabelece a portaria do Ministério da Saúde, número 674, de 3 de junho de 2023, artigo 3º, o estudo visa a programação para a distribuição de gratificação, possibilitando o tempo hábil para o Poder Executivo se organizar através do setor financeiro da Secretaria de Saúde, para promover o pagamento da gratificação dos funcionários, ainda no exercício 2023, em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 2º, requerimento 243-2023, do Edil Adriana Morim. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que informe essa Casa de Leis referente à situação crítica enfrentada pela Escola Municipal Aires Aniceto de Andrade. Em dias de chuva, a escola enfrenta sérios problemas de infraestrutura, o que culmina em infiltrações e alagamentos em grande parte das salas de aula. Vale ressaltar também que o toldo que liga um pavilhão ao outro, parte dele não tem, o que causa um grande transtorno para os alunos e funcionários. Quais são os planos e providências que a administração municipal pretende tomar para resolver esses graves problemas que a escola vem enfrentando há algum tempo? A segurança e o ambiente adequado para o aprendizado das crianças devem ser prioridade inquestionáveis para o poder público. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 3º, requerimento 244-2023, da Edil Toninha Aguiar. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que informe essa Casa de Leis se há previsão para a construção de uma travessia com ponte ligando Sarandi ao conjunto Guaiapó, em Maringá, pela Avenida Rio de Janeiro. Em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade e, em caso negativo, decline os motivos técnicos e jurídicos. Em discussão única.
Requerimento em discussão, em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 4º, requerimento 245-2023, dos edis Fábio Balaco e Irene Moura. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que informe essa Casa de Leis se há possibilidade de reforma do CMEI Júlia Volpato Sordi. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 5º, requerimento número 246-2023, da Edil Keila Batista Zegóbia. Keila Zegóbia. Ofício ao senhor prefeito, solicitando informações e esclarecimento referente ao recurso enviado pelo deputado federal Felipe Francischini, no valor de R$ 190 mil, fonte livre, em discussão única.
Requerimento em discussão, em votação. Está aprovado. Senhoras e senhores, eu informo que esse projeto de decreto, o próximo agora, viu? Ele trata-se de um veto e terá uma votação nominal. Para rejeitar o veto, será necessário a maioria absoluta dos votos não, pois este projeto de decreto está aceitando o veto. Ou seja, para o projeto de decreto, o vereador que concordar com o veto votará sim. Vou repetir novamente, o projeto de decreto. O vereador que concordar com o veto votará sim. E o vereador que não concordar com o veto proposto pelo prefeito votará não. Entenderam? Todos entenderam? Pode começar. Item 6º.
Item 6º, projeto de decreto legislativo número 016-2023, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. o qual dispõe sobre a aceitação do veto número 008-2023, total projeto de lei número 3.404-2023, de autoria do Edil Gilberto Messias de Pinas, o qual dá denominação à rua Jaime Armelim, situada no Residencial Parque Avenida, na forma que especifica a rua Laur Orlando, em discussão única. Votação nominal.
Projeto de decreto legislativo em discussão única. Com a palavra o vereador e autor, Gilberto Messias de Pina.
Boa tarde novamente, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal do auditório aqui, no CAC presente, todos que nos acompanham pela internet. Esse projeto é da minha autoria, é um projeto de denominação de rua. Esse Jaime Armelim, houve um equívoco na época, ele foi denominado com duplicidade. Foi feita uma denominação no Jardim Aurora e outra denominação no Parque Avenida. O Jardim Aurora, ele se regularizou primeiro. Então, os moradores do Jardim Aurora, nessa rua, recebem iFood, Correios, tudo, presta serviço lá. No Parque Avenida, demorou um pouco mais para se regularizar, quando foi lançar agora o CEP, aí mostra que está com duplicidade. Aí foi feito esse projeto para regulamentar, né, tirar o nome do Jaime Armelim e colocar o nome do Sol Alaur. E aí foi mandado junto um projeto com regulamentação de logradores. E aí houve um equívoco e veio o veto desse projeto do Alaur. Então, esse projeto, eu peço para os vereadores que votem não para conseguir regularizar os moradores da rua lá do Parque Avenida, né? Que vai ficar, no caso, a rua do seu Alaur Orlando. Obrigado, senhor presidente.
A rua Jaime Armelim, ela tem uma duplicidade, tá? Então, ela não vai existir essa mais recente e vai se chamar Alaur Orlando. Então, a sugestão do autor do projeto de lei, vereador Gilberto Messias de Pina, é que vote não. Ordem alfabética. Senhor secretário, faça a chamada dos vereadores para ordem alfabética.
Vereadora Adriana Morim.
Voto não.
Vereadora Toninha. Não. Vereador Belmiro.
A vereadora vai repetir o voto, por favor.
Não.
Vereador Belmiro.
Meu voto é não.
Vereador Dionísio.
Meu voto é não, senhor presidente.
Vereador Erasmo, eu não também. Vereador Eunildo Zanchim.
Meu voto é não.
Vereador Fábio Balaco.
Meu voto é não, presidente.
Vereador Gil.
Vai votar sim. Meu voto é não.
Vereadora Irene.
Meu voto é não.
Vereadora Keila.
Meu voto é não, presidente.
Senhor secretário, qual o resultado?
Foram 10 votos contrários.
Projeto...
Unanimidade.
Está aprovado de forma unânime. Próximo item.
Item 7, projeto de decreto legislativo número 017-2023, do Edil Fábio de Souza Silveira, o Balaco, o qual concede título de cidadão benemérito ao senhor Clóvis José Ferreira e da outras providências, em discussão única.
Eu vou retificar aqui para você. O veto, tá, para constar em ata, foi rejeitado. A maioria, de forma unânime, da casa, rejeitou. Projeto de decreto legislativo em discussão única. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado. Próximo item.
Item 8º, projeto de lei número 3.412-2023 do Poder Executivo Municipal, o qual altera a lei 2.859, de 13 de setembro de 2022, na forma que especifica em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Peço a palavra. Eu queria oportunizar hoje a minha fala sobre esse projeto aqui que nós estamos votando, e é bom que tem bastante pessoas aqui, e principalmente as mulheres que estão aqui, E eu tenho que fazer um agradecimento também muito ao Júnior Volpato, que foi uma pessoa que ajudou eu a articular a possibilidade e acabou dando certo. Nós tivemos uma indicação, conversamos também com os secretários, conversamos com o prefeito municipal. Esse projeto nós vamos votar aqui. As servidoras de carreiras que têm o FG, a função gratificada, já recebem. Quando ela sai para uma licença maternidade, a lei não dava o direito delas receberem. A lei era cortada automaticamente. Se os senhores e as senhoras, o plenário aqui aprovar, no momento mais assim, difícil, né, que a mulher, a família, o marido tem, no momento feliz que nasce a criança, mas é um momento que aumenta as despesas dentro do lar, fralda, acessórios, leite, enfim, várias situações que não tinha, colaborava, vai passar a ter como aprovação. E nós ouvimos algumas servidoras que têm esse benefício por fazer, além das suas atribuições de concursos, fazer outras atribuições que estão aprovadas, passarão a ter esse benefício a partir da aprovação desta lei. Então, fica o meu agradecimento às pessoas que trabalharam e articularam junto conosco. Eu vejo que é uma vitória muito grande, não só minha, mas assim da Câmara Municipal, que nós fizemos uma grande articulação e tem dado esse resultado positivo e que pode colaborar com essas mães que necessitam neste exato momento. Tá bom? O projeto de lei, ele continua em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado. Próximo item.
Item 9, projeto de lei complementar 594/2023 do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a complementação do piso salarial nacional do enfermeiro, técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem, de que trata a Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, com a redação dada pela Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, e a Emenda Constitucional nº 127, de 22 de dezembro de 2022. Questão de ordem, senhor presidente. Temos aqui o projeto substitutivo nº 60, de 1 de novembro de 2023, em discussão única.
O projeto substitutivo em discussão. Senhoras e senhores que estão aqui participando, a substituição do projeto original pelo seu substitutivo é de autoria da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. O projeto substitutivo ele visa apenas aperfeiçoar a padronização e a técnica legislativa em relação ao projeto original. Não muda nada. Os favoráveis ao substitutivo permaneçam sentados e os contrários se levantem. Ele está aprovado. E agora?
Agora o projeto de lei complementar em primeira discussão.
Projeto de lei complementar em primeira discussão. Com a palavra, vereador Belmiro.
Boa tarde novamente a todos. E para cumprimentar os técnicos de enfermagem e os enfermeiros que se encontram presentes e os que não puderam vir, que não estão aqui. Jair, em nome do Jair, cumprimento a todos. Tá, Jair, enfermeiro. E também agora chegou mais uma neta minha, a Giovana. Agora tenho duas netas aqui na sessão hoje. Eu queria dar uma explanada assim, bem lento e fácil de entender. O governo federal mandou o dinheiro, veio para o município, como mandou para vários municípios. Esse dinheiro gira em torno de 187 mil, 167 mil reais. O direito dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem
a proporção que vem para cada um é diferente do técnico para o enfermeiro. Mas o dinheiro que está disponível, que o governo mandou, ele vai ser feito distribuído entre essas duas, ou até mais categorias, né? Três categorias. Então, não vai ser tudo aquilo que, de repente, alguns de vocês que não têm conhecimento esperavam. Mas é porque o governo federal não mandou. O que ele mandou vai ser dividido, vai ser recebido retroativo, os 4 meses. E, assim que o governo mandar, não precisa mais, depois desse projeto aprovado, passar novamente pela Câmara Municipal. Aí é só chegar e, conforme o governo federal manda, o prefeito distribui e dá o direito que cada um tem para receber. Obrigado a todos.
O projeto de lei complementar, ele continua em discussão. É só fazendo um adendo, vai ser de forma retroativa, já que veio recebendo, tá? Para ficar claro. Ele continua em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado. Próximo item.
Item 10, projeto de lei número 3405/2023, da Edilqueira Zegóbia, o qual institui o cordão do girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiências ocultas no município de Sarandi. Em segunda discussão.
Projeto de lei em segunda discussão, em votação, favoráveis permaneçam sentados e os contrários levantem. Está aprovado. Próximo item.
Sem mais itens.
Gostaria também de cumprimentar a presença da Sônia, né, esposa do Belmir, trouxe a netinha hoje. As duas estão aí, né, meu amigo? As duas. Agora vem mais. Como que é o nome? A Giovana e a Isadora, sejam bem-vindas, viu, meninas, a essa casa. O Jair Carneiro, ex-secretário de Saúde e Desenvolvimento Econômico, sejam bem-vindos. E a todos os servidores que se fazem presente nesta Casa de Leis. Nós vamos ter mais uma votação para que encaminhe esse projeto de lei que foi votado hoje, tá? E nós já vamos encaminhar com a máxima urgência. Provavelmente, nesse próximo pagamento agora, já estará todo o valor de forma retroativa para vocês receberem. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem a palavra no grande expediente.
Vereador Belmiro.
Próximo.
Vereador Diocar.
Próximo.
Vereador Gil.
Próximo.
Vereadora Irene.
Próximo.
Vereador Eunildo Zanchim.
Próximo.
E vereadora Adriana Amorim.
Com a palavra, vereadora Amorim.
Boa tarde mais uma vez aos nobres vereadores. Referente, né, à classe dos enfermeiros, foi um grande passo. Junto com os 10 vereadores, né, mais o executivo, é um direito de vocês, então a gente vamos lutar para que o direito de vocês valha a pena em conjunto. Um dos meus requerimentos hoje é referente ao incentivo financeiro adicional IFA, que dos ACS e os ACEs, que a semana passada eles estiveram aqui na Câmara, pedindo o apoio dos 10 vereadores, para que junto a gente pudesse também buscar esse direito deles, que também o governo federal também faz o repasse para a classe, e eles possam também receber, igual essa classe hoje dos enfermeiros, eles vão vir receber dos técnicos também. O meu segundo requerimento é referente à escola Aires Aniceto de Andrade. Semana passada estive lá, através de um pedido de alguns pais, de algumas mães, e falar que a situação da escola está muito triste, muito desumano o que acontece ali na escola Aires Aniceto de Andrade. Um secretário de educação que está à frente da pasta há mais de 5 anos, 6 anos ali, e a gente encontrar uma escola onde os funcionários, onde as crianças relatam que está chovendo dentro da sala. Então eu fui lá fiscalizar, fui lá fazer o meu papel de vereador, e realmente dentro das salas de aula lá, está chovendo. Vendo uma professora na lousa com uma sombrinha. Gente, isso não pode acontecer dentro do nosso município. Nós estamos com 118 mil habitantes dentro do nosso município, onde uma professora, para dar aula, ela tem que usar uma sombrinha. Gente, nós não podemos, nós 10 vereadores, fingir que nada está acontecendo aqui no nosso município. Enquanto as nossas crianças, os nossos funcionários, os nossos pais que trabalham nessa escola, eles estão passando uma grande dificuldade, que é a falta de respeito com eles, com as crianças, com os funcionários. A professora relatou para mim, o Pablo está aqui presente também, que esteve lá na escola, pedi a permissão para a diretora, para ele, para que a gente pudesse olhar. Gente, é um absurdo uma professora ter que relatar que ela caiu devido à sala de aula estar molhada, devido ao corredor estar molhado. Gente, para passar de um pavilhão para o outro, não tem cobertura. Como que as crianças, os professores, eles vão sair do pátio e vão para os outros, para as outras salas, debaixo de chuva? Os professores ficam molhados, os alunos ficam molhados, os supervisores ficam molhados, os diretores ficam molhados. Até quando que nós vamos ver essa situação, não só apenas no Aires, mas em outros CMEI, em outros colégios? E hoje eu posso afirmar 100%, com a documentação que eu tenho ali, que esse secretário, ele não conseguiu regularizar a documentação das escolas do CMEI do nosso município. 90% das escolas hoje, elas não têm a liberação. Então eu pergunto para os vereadores, gente, vamos junto cobrar da educação do nosso município. Nós entramos aqui para fazer a diferença. E hoje a gente, posso afirmar para vocês mais uma vez, 90% das escolas, elas não têm a liberação. Então é assim, então, gente, eu quero contar com o apoio de vocês para que a gente se ponha à disposição, para que junto a gente possa buscar a regularização de todas as escolas e de todos os CMEI. Mas isso a gente vamos ter que se unir os 10 vereadores, ajudar o executivo, ajudar o secretário, ver o que está acontecendo, nós se colocar à disposição para que a gente possa mudar a realidade dessas escolas. Porque eu vou falar para você, é triste de ver o que eu vi na Escola Aires a semana passada. É uma falta de respeito, é uma falta de consideração, sabendo que essas crianças é o futuro nosso amanhã. É eles que vão estar preparando o nosso futuro da nossa escola. É ali que vai sair o vereador, porque eu saí do Aires, eu fui aluno lá no Aires. E hoje eu estou aqui como representante do bairro. Então, é assim, eu preciso do apoio de todos vocês, vereadores, para que a gente possa mudar a realidade daquela escola. Porque, olha, eu tenho os vídeos e a gente vamos postar a realidade daquela escola, porque a gente não pode permitir que a escola continue chovendo dentro. E deixar bem claro aqui também, ressaltar que tem algumas salas que a chuva sai ali pelos fios da energia da iluminação da sala. Se a gente tiver ali algum cabo, que algum fio sem fiação, isso aí pode causar uma descarga elétrica nas crianças, nos professores, em quem está dentro daquela sala. Então é muito perigoso o que está acontecendo ali no Aires. Eu filmei, então está escorrendo ali numa lâmpada. Se tiver algum fio ali descascado, como aquela escola é antiga, tem mais de 30 anos, a gente pode estar colocando algumas crianças e alguns profissionais em risco. Então, quero deixar aqui registrado a minha fala e o pedido de apoio, de ajuda dos nobres vereadores.
Próximo vereador.
Sem mais.
Gostaria de convidar Vossas Excelências e a comunidade nesta quarta-feira, dia 8, às 9 horas, acontecerá a terceira reunião ordinária do programa Vereador Mirim. Eu agradeço a presença de todas e todos que se fazem presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a sessão. Internet.